luz que brilha mais do que bilhões de sóis juntos. É a essência da alma. Essa é a luz que brilha no coração. Viagem Espiritual está no ar. Um programa voltado para o esclarecimento dos temas espirituais. Um bate-papo saudável sobre as questões da consciência em sua caminhada pela vida. Uma viagem espiritual nas ondas da Mundial. A apresentação do professor Wagner Borges.
Olá amigos, muito boa tarde. Aqui é o Wagner Borges falando. Estamos começando o programa Viagem Espiritual, aqui pelos 95.7 FM da Rádio Mundial de São Paulo, nosso cantinho espiritualista de todos os domingos, das 12h30 até as 13 horas. E o nosso programa, como eu sempre faço, abri com essa música linda, um trabalho de violão acústico muito bonito, do grande guitarrista inglês Steve Hackett, que durante a década de 70 foi o guitarrista do Genesis, uma das grandes bandas do rock progressivo inglês da década de 70, principalmente lá na época do Peter Gabriel e posteriormente com o Phil Collins também. E o Steve Hackett, que vem fazendo uma carreira solo, que está em pé até hoje, com muitos discos legais, eu gosto muito do trabalho dele. E esse disco aí, na verdade, ele não aparece como crédito na carreira do Steve Hackett. Por quê? Porque é um trabalho em dupla com o multi-instrumentista austríaco Gandalf. Então o CD saiu pelo selo do Gandalf, Gandalf e Steve Hackett, o nome do CD Gallery of Dreams, Galeria dos Sonhos, e a música que vocês escutarem é a 13ª do CD. Vou repetir, Gandalf e Steve Hackett, o CD Gallery of Dreams, Galeria dos Sonhos, a 13ª faixa, um trabalho acústico bem bonito, essa faixa 13, mas o disco tem trabalhos de guitarra e teclado maravilhosos, e tem uma música cantada pela Tracy Rettin, uma vocalista do progressivo inglês também, muito legal. Bom, vamos lá. Temos aqui na parte técnica o nosso amigo Evaldo Ribeiro, que já pegou o CD ali do Gandalf do Steve Hackett, como sempre, dizendo que irá sequestrar, e hoje eu tenho testemunhas aqui de que ele leva os CDs mesmo, porque eu estou aqui com uma grande amiga minha, baiana, né, de Salvador, que é a Tânia Mota Nogueira Reis, minha amiga de muitos anos, esposa de um grande amigo, que é o Dr. Sérgio Nogueira Reis, que é um grande advogado de Salvador, que faz um trabalho muito legal dentro da perspectiva holística do direito e também dentro do contexto espiritualista lá de Salvador. A Tânia já esteve aqui no programa em 2008, junto com seu companheiro Sérgio, e vocês que quiserem ouvir o programa, é só ir lá no site do IPPB, www.ippb.org.br, na seção de multimídia, na seção Rádio IPPB, entra no ano de 2008 que você verá pelos títulos duas entrevistas lá com o Sérgio e com a Tânia. E como a Tânia está de passagem aqui em São Paulo e acabou de lançar a segunda edição de um dos livros dela, a Tânia, que já tem dois livros anteriores, que é o Guia Básico para a Mulher Competente Ser Fútil, Burra e Mais Feliz, e o outro que é o Guia Avançado para a Mulher Competente Ser Fútil, Burra e Mais Feliz. Mas não se assustem com o título, porque é uma ironia da Tânia, que é uma feminista convicta, batalha muito pelo feminino. Vocês vão ter oportunidade de, num bate-papo com ela agora, vocês ouvirem e perceberem isso. Ela fez os títulos com uma ironia muito grande. E aqui o lançamento da segunda edição do livro Deixe de Ser Besta e Seja Mais Feliz, um livro que fala de relacionamentos pela perspectiva da mulher, principalmente, um bate-papo com as mulheres em geral. Então, estou aqui com a minha amiga Tânia. Boa tarde, Tânia. Tudo bom com você?
Boa tarde, Wagner. É um prazer enorme estar aqui com você, aqui em São Paulo. São Paulo nos recebe sempre muito bem. Eu fico muito feliz de estar com vocês aqui e trazendo a segunda edição do livro Deixe de Ser Besta e Seja Mais Feliz. Os livros todos estão no site da nossa ONG. Eu fundei em 2002 uma ONG para tratarmos os direitos das mulheres, direitos das crianças e adolescentes e idosos. E chama-se MONGA, Mulheres Organizadas e Não Governadas Anônimas.
Dá o endereço do site logo para o pessoal já ir anotando.
www.monga.com.br.
Repete.
www.monga.com.br. No site da ONG você vai encontrar todos os livros, vai encontrar também as nossas palestras, conferências de mulheres em Salvador, e essas conferências nós estamos querendo trazer para São Paulo. Olha que fantástico!
E essas conferências, Tânia, elas têm muito a ver com o tema do teu livro, desse aqui, o Deixe de Ser Besta e Seja Mais Feliz, porque eu estou vendo aqui, amigos, olhem bem os capítulos os temas do livro. Por que as mulheres procuram autoajuda enquanto os homens procuram autoilusão? Conflito existencial entre o amor e a traição. Por que os homens traem mal? O que você precisa saber sobre traição, né? Pare de tratar o seu marido como um cachorro. Círculo fechado do pensamento. Receitas para um casamento feliz. Sintomas da TPM, dieta alimentar. Seja mais sexy, sinta-se poderosa. Mulheres trabalhando. Você já assinou algum contrato de trabalho matrimonial? Ou as mulheres vivem em universos paralelos? Ou quem não quiser envelhecer, que morra cedo? Então, os temas aqui do livro são muito interessantes. E para facilitar, eu queria perguntar isso aqui para você, Tânia. Um dos títulos dos capítulos. Por que as mulheres procuram a autoajuda enquanto os homens procuram a autoilusão?
As mulheres, os livros de autoconhecimento sempre são direcionados mais para mulheres, mas os homens entram no site e mandam um e-mail dizendo que os livros, na verdade, não são para mulheres, porque nós trabalhamos a qualidade de vida das pessoas, o estresse, como a espiritualidade. Então, os homens também se sentem participando disso, né? Mas quando a gente fala assim que as mulheres procuram autoconhecimento enquanto procuram autoilusão, é uma brincadeira que eu faço no livro dizendo que os homens compram revistas masculinas onde as mulheres estão lindas e maravilhosas e estão caladas. E eles não percebem que essas mulheres não existem. E eles ficam achando que aquela mulher tirou a roupa por causa deles e tal. Aquela fantasia masculina.
Fora o Photoshop, que dá uma esticadinha.
Isso,
e elas parecem incríveis na revista e na vida real,
exatamente.
Nem tanto.
Exatamente. Então, a gente fala que nós procurando, como a gente não vai concorrer com Photoshop, a gente procura o autoconhecimento, a gente procura se espiritualizar, procura pensar que tudo é matéria, porque não dá para competir com Photoshop.
Quer dizer, para a mulher competir com isso, que é uma coisa que é até cultural, principalmente aqui no Brasil, você está apostando mais no conteúdo, na qualidade do caráter, da consciência dessa mulher, para justamente enfrentar essa ilusão que os homens têm em relação somente à forma física mulher, não é isso?
Mas os homens estão mudando, viu, Wagner?
Estão mudando?
E você é um deles, doutor. Você sabe que você inspira não só todos os seus alunos, mas as pessoas que ouvem você na rádio, porque você tem esse jeito assim de chegar muito perto de todas as pessoas. Então, você tem uma abordagem assim bem ampla, você deixa todo mundo muito confortável. Eu mesmo sei porque já assisti várias palestras suas e me considero aluna também, não é? Um dia eu chego lá.
Ô, Tânia, aqui um dos capítulos é Conflito Existencial entre o Amor e a Traição. E o subtítulo, Por que os Homens Traem Mal?
Exato, existe um conflito existencial entre o amor e a traição, não é? Então, as pessoas, as mulheres buscam muito o amor, buscam muito se entregar totalmente à relação. E hoje em dia, a gente já procura ter uma relação com o nível de amadurecimento, com o nível de comunicação, porque as doenças sexualmente transmissíveis fizeram com que as mulheres e homens procurassem apostar na transparência da relação. Diferentemente daquele amor romântico, nós queremos hoje parceria e transparência.
E esse capítulo aqui, que é uma pergunta muito interessante, que interessa para todos os maridos, o Evaldo está ali ávido também de escutar a sua resposta. O capítulo 5 do seu livro, Tânia, pare de tratar o seu marido como um cachorro. O Evaldo está ali já
Evaldo,
efusivo. Explique para nós o que é isso.
Sérgio, meu marido, também adora esse capítulo, porque eu não trato o Sérgio como cachorro. Muitas vezes a mulher, por exemplo, existe um questionário também no livro, o questionário desse capítulo diz assim: você levaria o seu cachorro para a reunião de pais e mestres? Não. E as mulheres também não chamam os maridos para reunião de pais e mestres, né? Então, isso é um trocadilho que a gente faz. Você pediria seu cachorro para comprar um ingrediente no mercado que está faltando para o jantar? Não, você também não pede ao seu marido. Então, você está tratando o seu marido como um cachorro. E aí tem vários questionamentos no livro e você termina chamando o parceiro para realmente estar junto com você, né? No lar.
Tá. Tem um outro capítulo aqui que eu acho que é muito interessante para os nossos ouvintes. Capítulo 7 do livro, Tânia, Receitas para um Casamento Feliz. Quais são as dicas?
Olha, a receita para um casamento feliz, cada um tem a sua. Eu diria que a principal receita para um casamento feliz é você tratar o outro da forma como que você quer ser tratado. Isso já é fantástico. Eu costumo dizer assim: eu não quero que ninguém me trate melhor do que eu trato. Eu quero que trate igualmente. Tem que haver o respeito, tem que haver a parceria, que eu insisto sempre na parceria, porque tem um capítulo do livro, do Guia Básico para a Mulher Competente, que eu dedico aos homens, Wagner, que são os homens, são os nossos maiores mestres.
É verdade
porque
isso.
Vocês são leves, vocês não guardam rancor, vocês não se lembram de nada que a gente apronta quando está na TPM. Então, isso é uma receita para o casamento feliz. É você tratar com mais leveza o outro. Trabalhar a aceitação também das dificuldades do outro.
Eu tenho observado isso também, Tânia. Relacionamento não é uma coisa fácil entre pessoas. Quanto mais relacionamento homem e mulher, um casal, ninguém é igual, os valores às vezes são muito diferentes, mas o que você falou é muito importante, o lance da parceria. Eu tenho visto casais, e não são poucos casos, em que há uma competição muito grande para ver quem manda dentro da relação. Isso é um absurdo, porque se é uma parceria, quem manda é o conjunto, né? A união. Então eu sempre achei que o lance da parceria em relacionamento é a coisa mais importante. Então, por exemplo, eu particularmente, se tem uma festa para mim ir, e no caso a minha companheira no momento não pode ir comigo, eu não vou, porque a minha alegria não está na festa, a minha alegria está em estar com ela na festa. Ah, isso não é apego, isso é parceria. O que me adianta, por exemplo, tirar férias num lugar paradisíaco, lindo, se a pessoa que eu gosto não pode estar lá junto comigo, não pode viajar? Eu vou ficar naquele lugar pensando na pessoa que ficou. Então, eu sempre achei assim que parceria em relacionamento é fundamental, mas as pessoas têm um ego tão grande, um orgulho, né? E é claro, todo mundo já passou por diversas relações, já passou por isso eu acho importante você assinalar isso, parceria. A parceria, tipo assim, olha, querida, querido, nós estamos juntos, que tal a gente atravessar esse mar de ilusões aqui da vida no plano físico juntos, mas eu não dependo de você para ser feliz, eu dependo de mim mesmo, porque eu tô feliz só porque eu existo. Mas ainda bem que você apareceu, porque atravessar a existência com você é muito mais legal, né? Vamos juntar e vamos atravessar junto, o resto gravita em volta. Vamos lá, querida, querido. Então eu acho que o lance da parceria que você falou é muito importante. E aqui, as mulheres vivem universos paralelos. Explique.
As mulheres, primeiro, nossa agenda, eu ensino em um dos livros do Guia Avançado, eu ensino como você coordenar sua agenda, porque os universos paralelos são o seguinte: as mulheres são multifacetadas, entendeu? Elas são multifuncionais também. Então, nós estamos em vários universos ao mesmo tempo. Eu estou no meu universo profissional, mas eu também estou no universo onde eu sou mãe. Tem a agenda da Diana toda para dar conta, de médico, de dentista. Também tem a parte social, que é a parte social do casal. Tem também a harmonia do lar. Então, nós vivemos em universos paralelos e acessando esses universos ao mesmo tempo.
Principalmente a mulher, no caso, é óbvio que tem exceções. Tem homens que cuidam diretamente dos filhos, mas a mulher, até pela proximidade, a carga da educação do filho fica mais em cima dela. Então, uma coisa que às vezes o homem não entende, a mulher preocupada demais com os filhos, às vezes esquece um pouquinho do companheiro, e o companheiro às vezes não entende que o foco dela, de repente, está em cima das crianças, um foco que às vezes ele não tem, ele tem o foco só na mulher. É. Né? Então, isso às vezes gera um conflito muito grande. Então, a mulher, às vezes, ela está com mil coisas na cabeça, né? A manutenção do casamento, às vezes o trabalho, a educação dos filhos. O homem se preocupa com isso também, mas ele é um pouco mais distante, exceção de alguns casos, é claro. E você tem uma filha, que é a Diana, está hoje com 13 anos, grandona, né?
E aí a gente procura chamar para a relação a Diana, chamar Sérgio também para junto. E eu digo sempre lá em casa, nós somos parceiros dessa jornada terrena. E precisamos dar leveza, porque tudo do lado de fora já está muito tumultuado. Então, no nosso lar, na nossa casa, nós fazemos aos domingos também uma oração, uma reflexão sobre a nossa semana, um pensamento próspero sobre como será a semana seguinte, já orientando os filhos, trabalhar a gratidão, agradecer por tudo que conquistamos. Isso eu acho muito importante.
Gratidão é fundamental, Tânia. Eu acho que a gratidão, ela abre uma energia na gente que é incrível. Tânia, você está querendo fazer uma grande conferência em São Paulo em março de 2011, a conferência Mulheres Unidas pela Paz nos Lares.
É verdade.
Que é uma coisa realmente necessária. Nós estamos vendo aí uma exacerbação de agressões de homens em relação às suas companheiras. Muitos casos aí pipocando na mídia. A mídia está em cima disso. E eu acho bem pertinente um evento desse porte. E você está pensando, talvez, em novembro, fazer um piloto, né, desse
Isso.
trabalho menorzinho, para depois, em março, fazer um evento maior, talvez até na USP. E eu ofereci lá o espaço do IPPB, se a Tânia quiser fazer esse piloto aqui em São Paulo, aqui com a gente, Mulheres Unidas pela Paz nos Lares, um evento com vários palestrantes, né, várias mulheres falando sobre paz, sobre o lance do feminino. E a Tânia botou aqui na anotação: convocamos mulheres, homens, parceiros, empresários, universitários, publicitários, crianças, adolescentes, idosos. Esse evento
vai aberto para todos.
Aberto para todos.
Né? Porque nós estamos unidas pela paz nos lares, mas nós precisamos chamar os homens que são esses parceiros que nós precisamos. Então, por isso que eu convoco os empresários, os publicitários. Eu estou fazendo algumas parcerias interessantes aqui em São São Paulo com mulheres incríveis que estão sentindo mesmo a necessidade da gente dar um basta nessa violência contra a mulher. E nós queremos fazer isso chamando toda a sociedade, chamando os idosos. Wagner, você sabe que queixa contra na delegacia do idoso, as queixas, 40% das queixas são contra os filhos dos idosos. Quer dizer,
que absurdo,
precisamos,
Tânia,
tratar os,
caramba,
idosos com mais carinho. Mas é a situação do exemplo, né, Wagner? Da pessoa ser o exemplo que os pais vão dar para os filhos, né? Na velhice, eles, os filhos têm uma visão de como que o papai cuidou do vovô. Então, precisamos cuidar mesmo dessas relações familiares.
Você sabe que eu sempre falo nas minhas palestras que o maior exemplo de educação que a gente pode dar para os filhos da gente é a postura da gente. Por exemplo, ninguém é perfeito, é óbvio. Mas, por exemplo, desde pequeno, eu venho falando com as minhas filhas, desde que elas eram pequenas, sempre alertando sobre a questão do excesso de álcool, droga e fumo. Desde pequenininha, não para doutrinar, mas alertando e tal. Então, hoje, a mais velha está com 19 e a caçula com 15. Nenhuma delas fuma, nenhuma delas bebe, nenhuma delas tem tendências para qualquer coisa com droga. Né? Mas por que que eu pude falar isso para elas desde pequena? Porque eu não fumava, não bebia e não usava droga.
Nós copiamos.
Então, o que que acontece? Eu acho que a criança, ela vai observando, mesmo ela tendo a personalidade dela e o jeito dela, de todo jeito, há uma referência ali, que é o pai ou a mãe, que age de forma íntegra. Perfeita não, porque isso é impossível. Mas a integridade do pai e da mãe é o melhor exemplo de educação que você pode dar, mais do que o falatório, a atitude, né? A maneira como você lida com os filhos. E você está certa. Às vezes, as crianças observam como é que o pai delas trata o avô, e no futuro, quando o pai delas estiver velho, elas vão,
exato,
fazer com o pai o que o pai fez com o avô.
E você sabe a coisa mais triste, a violência doméstica, o que é que acontece? As crianças copiam, né? Então, os meninos copiam o comportamento do agressor e as meninas copiam o comportamento da vítima, que seria o comportamento da mãe. Então, se você quer que sua filha faça um bom casamento, se você quer que sua filha seja feliz no casamento, trabalhe a autoestima dela, trabalhe a paz no seu lar, porque ela não vai aceitar que pessoas cheguem na vida dela que não tenham a qualidade, que não tenham o carinho com que você tratou os seus filhos, não é?
E o cuidado para trabalhar a autoestima também no limite do bom senso. Sabe o que eu tenho visto também às vezes, ô Tânia? A pessoa tentando trabalhar a autoestima dela mesma, a dos outros, exacerbando o próprio ego dela, às vezes a arrogância e a prepotência.
Complicado.
Então, o limite certo da autoestima, que também não invada a autoestima do outro e não exija do outro uma coisa impossível. Por exemplo, ninguém vai casar com um príncipe ou uma princesa. Isso não existe. Existe ser humano.
Isso.
Homem e mulher com qualidades e defeitos. Então, a autoestima no sentido assim, o melhor possível, dentro das condições que sejam possíveis, procurar qualidade, principalmente conteúdo, consciência, menos aparência, menos prisão em cima dos sentidos e da forma dos objetos ou dos corpos, que podem ser apreciados, é claro, mas conteúdo e integridade são fundamentais.
Trabalhar o ser, porque hoje em dia a gente vê assim, tudo muito descartável, o ter, eu quero ter isso, eu quero ter aquilo, mas nós precisamos trabalhar também o ser humano, a criança, na sua parte de criança, ela tem um entendimento também do limite das coisas, né? Então, precisamos trabalhar a imposição de limites. Hoje em dia, como os pais trabalham fora o tempo todo, você deixa os filhos, às vezes, na mão de uma pessoa que não vai passar o seu legado cultural, porque você não está lá para passar. Quando você chega em casa, você tem que chegar junto. O que foi que teve na escola? Vamos saber, vamos para as reuniões, vamos procurar saber o que é que está falando. A criança está aprendendo, porque aí você também pode participar do universo da criança. E a criança quer dizer, meu pai é meu parceiro, minha mãe, eu posso confiar em minha mãe está aqui para me apoiar. Então, isso dá uma tranquilidade na criança, fantástico.
Legal. Tânia, o nosso tempo tá se esgotando. Para comprar o seu livro, Deixe de Ser Besta e Seja Mais Feliz, a pessoa pode comprar pelo seu site, né?
Isso,
www.monga.com.br, Vou repetir, monga.com.br. Vocês podem mandar e-mail para a Tânia lá, tem uns detalhes lá de várias conferências dela, o trabalho dela. E em novembro, se tudo der certo, nós vamos trazer a Tânia para cá, aqui no IPPB, para fazer alguma palestra ou algum evento.
Vai ser um prazer.
Nós vamos avisar antes, viu, Tânia?
Isso, obrigado, eu estou muito honrada pela sua acolhida de sempre. E aí eu queria agradecer a você, queria agradecer ao Evandro por esse
Evaldo,
esse clima maravilhoso que temos aqui no estúdio, baseado numa confiança muito grande que vocês dois, um passa para o outro, nessa troca de papéis, assim, vai, um joga a bola para o outro, outro taca a pá, e a gente termina ficando muito satisfeito de estar presente com vocês.
Obrigado, Tânia. Inclusive, o Evaldo acabou de lançar um livro que está em todas as livrarias do país, que se chama Eu Creio em Mim, da editora Vida e Consciência, que é a mesma editora que edita os livros da Zíbia Gaspareto e do Luiz Antônio Gaspareto. O livro está em todas as livrarias, vou repetir o título, Eu Creio em Mim, autoria do Evaldo Ribeiro. Estamos em cima aí do horário. Nosso telefone de contato aqui em São Paulo, 2063-5381, e o nosso site na internet, www.ippb.org.br. Um bom fim de domingo aí para vocês, tudo de bom, até mais.
Há almas boas, tranquilas e magnânimas, que como a primavera fazem bem a todos, e que depois de haverem cruzado esse espantoso oceano do nascimento e da morte, ajudam os outros a cruzá-lo também. Tudo isso sem nenhum motivo particular, mas somente por sua natureza bondosa. Viagem espiritual saúda espiritualmente a todos os ouvintes na luz do coração. Paz e luz.